Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nessa quarta-feira, 22 de maio, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana e José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado, com um pouco de nuvens nesta manhã aqui na cidade do Vaticano. Temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 23 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa, humildade é tudo, a virtude que nos salva do mal. Destaque para você hoje da catequese na audiência geral. O Papa dedicou uma reflexão à humildade. Santo Padre ainda fez um apelo a rezar pela paz neste mundo em guerra. O pontífice exortou mais uma vez a não esquecer a Ucrânia, Palestina, Israel, Myanmar e todos os países que sofrem por causa dos conflitos. Papa recebe em audiência nesta manhã a delegação do Conselho Cristão de Hong Kong. Convidou a trabalhar juntos para sermos todos cristãos e rezar juntos pela tão almejada unidade entre aqueles que professam a fé no ressuscitado. E ainda, Papa, eutanásia, fracasso do amor, promover a dignidade no fim da vida. Uma saudação especial a você. 22 de maio, santo do dia. Hoje, Santa Rita de Cássia, religiosa agostiniana. A igreja recorda hoje, então, Santa Rita. Ela é conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Sabemos quanta devoção nós temos por Santa Rita de Cássia. A pequena periferia de Rocca Porena, na Úmbria, foi o berço de Margarida Lotti, provavelmente por volta do ano de 1371, chamada com o diminutivo de Rita. Seus pais, humildes e camponeses, pacificadores, procuraram dar-lhe uma boa educação escolar e religiosa na vizinha cidade, então, de Cássia. Por volta de 1385, a jovem se uniu em matrimônio com Paulo de Ferdinando e Nimantino. A sociedade, então, era caracterizada por diversas rivalidades. Com amor, compreensão e paciência, a união entre Rita e Paulo tornou-se fecunda. Dois filhos, Gian Giacomo e Paulo Maria. Porém, a espiral de ódio das facções políticas da época cometeram o seu lar doméstico. O esposo de Rita, que se encontrava envolvido também por vínculos de parentela, foi assassinado. Para evitar a vingança dos filhos, escondeu a camisa ensanguentada do pai. Em seu coração, Rita perdoou os assassinos do seu marido, mas a família não se resignou e fazia pressão a ponto de desatar rancores e hostilidades. Rita continuava a rezar para que não fosse derramado mais sangue. Audiência geral nessa manhã na Praça São Pedro. A humildade é tudo, virtude que nos salva do mal. Túlio Fonseca.
A reflexão do Papa Francisco nesta quarta-feira, 22 de maio, foi dedicada à humildade. Esta foi a 20ª e última catequese do ciclo sobre os vícios e as virtudes, iniciado na audiência geral de 27 de dezembro de 2023. O Santo Padre disse que a humildade não faz parte das sete virtudes cardeais e teologais, mas está na base da vida cristã, e enfatizou:
e questa virtù è l'umiltà.
Esta virtude é a grande antagonista do mais mortal dos vícios, a soberba. Enquanto o orgulho e a soberba incham o coração humano, fazendo-nos parecer mais do que somos, a humildade traz tudo de volta à dimensão certa. Somos criaturas maravilhosas, mas limitadas, com pontos fortes e fracos.
Beate le persone che custodiscono in cuore questa percezione della propria piccolezza.
Ao recordar das palavras de Jesus, presentes no Sermão das Bem-aventuranças, o Papa sublinhou: bem-aventuradas as pessoas que guardam no coração esta percepção da própria pequenez. Elas são preservadas de um vício muito feio, a arrogância. Bem-aventurados os que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Esta é a primeira bem-aventurança apresentada por Jesus, porque é a base das seguintes. De fato, a mansidão, a misericórdia e a pureza de coração surgem daquele sentimento interno de pequenez. A humildade é a porta de entrada para todas as virtudes.
Humildade é a porta de ingresso a todas as virtudes.
Francisco também faz menção às primeiras páginas dos Evangelhos, onde a humildade e a pobreza de espírito são a fonte de tudo. E ao recordar o anúncio do anjo a Maria, o Santo Padre enfatiza que é precisamente de uma jovem pobre e desconhecida que o mundo renasce. Deus é atraído pela pequenez de Maria, a qual é, antes de tudo, uma pequenez interior. E ele também é atraído pela nossa pequenez quando a aceitamos. De agora em diante, Maria tomará cuidado para não subir ao palco, continua o Papa. Sua primeira decisão, depois do anúncio evangélico, é ajudar sua prima. As pessoas humildes não querem sair jamais do seu escondimento.
Le persone umili dal proprio nascondimento non vogliono uscire mai.
Segundo o Santo Padre, podemos imaginar que também Maria tenha vivido momentos difíceis, dias em que sua fé avançava na escuridão, mas isso não fez vacilar a sua humildade, que era uma virtude granítica, e destacou: quero sublinhar isso, a humildade é uma virtude resistente. A pequenez nos leva à humildade, e também pensamos em Maria, em sua força invencível. É ela quem permanece aos pés da cruz, enquanto se desfaz a ilusão de um Messias triunfante. Na conclusão da catequese, o Papa reforçou: a humildade é tudo, é o que nos salva do maligno e do perigo de nos tornarmos seus cúmplices. E a humildade é a fonte de paz no mundo e na Igreja.
Dove non c'è umiltà, c'è guerra, c'è discordia, c'è divisione.
Onde não há humildade, há guerra, há discórdia, há divisão. Deus nos deu um exemplo disso em Jesus e Maria, porque eles são a nossa salvação e felicidade. E a humildade é exatamente a via, o caminho para a salvação. Ao final da audiência geral, o Papa Francisco concedeu aos fiéis a sua bênção apostólica.
Benedicat vos, omnipotens Deus, et filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Bem, amigos de todo o Brasil, é com muita alegria que nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Vaticano, Paulo Betti. Não precisamos nem dizer quem é Paulo Betti, mas é uma alegria muito grande, Paulo, receber você aqui.
Que prazer, Silvonei. Eu estou muito feliz nessa visita. Sempre tive, assim, um desejo, uma curiosidade muito grande de conhecer a Rádio Vaticano.
Paulo, hoje, quarta-feira, você esteve presente também na audiência geral com o Papa Francisco. Que experiência foi essa?
Foi lindo, né? Porque conseguimos ver o Papa de perto, a cerimônia, a leitura do Evangelho, da parte do dia do Evangelho, que falava de humildade, a fala do Papa, a fala de cada uma daquelas pessoas em línguas diferentes, né? Com o mesmo texto sendo repetido diversas vezes. Enfim, uma experiência muito bonita, né? Quem vem a Roma tem que ver o Papa, né?
Precisa ver o Papa, sem dúvida. É, hoje a temática do Santo Padre é sobre a humildade, né? Não é uma virtude teologal nem cardeal, mas é aquilo que dá a base de sustentação para aquilo que nós chamamos as bem-aventuranças.
É, as bem-aventuranças. Na realidade, eu sou devoto de um preto velho que se intitulava o Papa Negro de Sorocaba. Era um líder carismático. Eu fiz um filme sobre ele, João de Camargo. Fiz um longa-metragem com Lázaro Ramos fazendo o papel desse líder carismático, que era o Papa Negro. E ele pregava a humildade, e no sentido de você prestar atenção nas coisas pequenas e com a mesma atenção que você dá às grandes coisas, você dá aos detalhes, às coisas pequenas. Agora, aqui é uma grandiosidade, uma coisa maravilhosa, né? Muito lindo mesmo.
Pois que bom recebê-lo aqui. Paulo, vamos falar um pouquinho de você agora. Natural da onde?
Eu sou de Rafar, nasci em Rafar, Capivari, ali perto de Campinas, interior do estado de São Paulo. Com 3 anos eu fui para Sorocaba. Eu fui criado até os 20 anos em Sorocaba. Depois mudei para São Paulo, para a faculdade de teatro na USP, e de São Paulo mudei-me para o Rio de Janeiro, depois para fazer televisão, onde eu vivo até hoje, no Rio de Janeiro.
Teatro entra na sua vida já desde o início? Como é que funciona isso?
Desde pequeno, sempre fui apaixonado por teatro, vi muita peça de teatro de circo, era peças de teatro de circo. Aqueles dramas circenses com efeitos no final. Então, eu sou, assim, desse encantamento com teatro de bonecos também. Quando menino, fiz muito teatro de bonecos. Fui assistente de um bonequeiro. Também fui coroinha dos padres salesianos, que tinham um trabalho social, oratório festivo. São Domingo Sávio, no Colégio Salesiano de Sorocaba. Eu aprendi a assistir a missa. Eu ajudava a rezar a missa como o primeiro coroinha, tocando o sino. Então, tinha que ler os textos. E essa leitura dos textos, eu fazia de uma forma muito séria. Fazia marcações, fazia aqui pausa, dava uma pausinha. Então, acho que é ali que começa. Todas as coisas vão confluindo, mas eu não pensava em ser ator. Eu trabalhava como menor no hospital da indústria Votorantim, e pensava em ser médico, talvez fosse conseguir uma bolsa de estudos da faculdade, para a faculdade de medicina que tem em Sorocaba, uma faculdade da PUC. Mas o teatro já estava enraigado em mim.
Bom, temos a entrevista completa com Paulo Betti, como destacamos, integral no nosso Em Romaria dessa quinta-feira. Bom, o Santo Padre fez um apelo a rezar pela paz no mundo em guerra na conclusão da audiência geral de hoje. Raimundo Lema.
Pouco antes da audiência geral desta quarta-feira, 22 de maio, o Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano a delegação do Conselho Cristão de Hong Kong, um grupo de 26 pessoas, às quais dirigiu uma breve saudação. Falando espontaneamente, ou seja, sem um texto previamente preparado, o pontífice expressou sua alegria em recebê-los, dizendo ser esta visita uma verdadeira consolação, ver muitos irmãos unidos, irmãos e irmãs cristãos unidos. Um grande bispo ortodoxo, disse Francisco Zizoulas, que faleceu há mais ou menos um ano, costumava dizer que a unidade das igrejas cristãs só será alcançada no dia do juízo final. Mas, nesse meio tempo, dizia ele, devemos orar juntos e trabalhar juntos. Isso é muito importante, frisou o Papa. Trabalhar juntos, porque todos nós acreditamos em Jesus. Orar juntos, orar pela unidade, acrescentou o Santo Padre. Outro grande patriarca ortodoxo de Constantinopla, continuou o pontífice, quando recebeu o Papa Paulo VI, disse esta bela frase: vamos fazer uma coisa, coloquemos os teólogos todos em uma ilha, para que eles briguem entre si e nós sigamos adiante em paz. Francisco ressaltou o que considera ser o importante e fazendo em seguida uma observação e constatação. Temos o mesmo batismo e isso nos torna cristãos. Inimigos temos muitos lá fora. Nós sejamos amigos. Inimigos lá fora, aqui, amigos. É verdade quando digo inimigos, porque é uma realidade que o Senhor nos disse. A igreja sempre será perseguida. O martírio da fé está sempre presente na história de nossas igrejas, sempre, não é mesmo? Vamos em frente. Uma coisa muito bonita aconteceu quando Paulo VI foi a Uganda. Ele falou sobre os mártires católicos e anglicanos. Eles são mártires. E eu mesmo, quando aqueles coptas foram martirizados, disse imediatamente que eles também são nossos mártires, são os mártires de todos. Há dois batismos, um que todos nós temos, o batismo que recebemos, e o outro, que o Senhor chama de batismo de sangue, o martírio. E todos nós sabemos o que é o martírio para tantos cristãos que deram suas vidas pela fé. Concluindo a audiência, o Santo Padre despediu-se dos presentes agradecendo pela visita e, num gesto de ecumenismo, de busca daquela tão almejada unidade entre os cristãos, convidou-os a rezar juntos a oração do Pai Nosso.
Mensagem do Papa Francisco aos participantes do simpósio em Toronto sobre a eutanásia. Ajudar os doentes e moribundos a perceber que não estão isolados ou sozinhos, que sua vida não é um peso. Em nossos dias, diante dos efeitos trágicos da guerra, da violência e da injustiça de vários tipos, é muito fácil ceder à tristeza e até mesmo ao desespero. E, no entanto, como membros da família humana e, sobretudo, como crentes, somos chamados a acompanhar com amor e compaixão as pessoas que lutam e se esforçam para encontrar motivos de esperança. Assim escreve o Papa Francisco na mensagem enviada aos participantes do primeiro simpósio internacional interreligioso sobre cuidados paliativos, com o tema Rumo a uma narrativa de esperança, que se realiza em Toronto, no Canadá, de 21 a 23 de maio. O encontro conta com a presença dos presidentes das duas entidades promotoras, pela Pontifícia Academia para a Vida, o arcebispo Vincenzo Paglia, e pela Conferência Episcopal Canadense, o bispo William McGrattan, com profissionais da saúde, incluindo médicos e enfermeiros de todo o mundo e pertencentes a diferentes denominações religiosas. Na mensagem em inglês, divulgada nesta quarta-feira, o pontífice, referindo-se ao tema do simpósio, lembra que a esperança nos dá força para enfrentar as questões que os desafios, as dificuldades e as preocupações da vida nos colocam. De fato, todos aqueles que experimentaram a incerteza que muitas vezes vem com a doença e a morte, observa Francisco, precisam do testemunho de esperança dado por aqueles que cuidam deles e permanecem ao seu lado. Nesse sentido, os cuidados paliativos, embora procurem aliviar ao máximo o peso do sofrimento, são, antes de tudo, um sinal concreto de proximidade e solidariedade com nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo. Ao mesmo tempo, esse tipo de solicitude ajuda os pacientes e seus entes queridos a aceitarem a vulnerabilidade, a fragilidade e a finitude que caracterizam a vida humana neste mundo. O Papa deixa claro que o verdadeiro cuidado paliativo é radicalmente diferente da eutanásia, que nunca é uma fonte de esperança ou preocupação genuína com os doentes e moribundos. Em vez disso, é um fracasso do amor, um reflexo de uma cultura do descarte na qual as pessoas não são mais consideradas um valor fundamental a ser cuidado e respeitado. De fato, o pontífice ressalta que a eutanásia é muitas vezes falsamente apresentada como uma forma de compaixão. Em vez disso, a atitude de compaixão, que significa sofrer com, não envolve uma ação intencional para acabar com uma vida, mas sim uma disposição para compartilhar o peso das pessoas que estão enfrentando a última parte de nossa peregrinação terrena. Pelo contrário, o cuidado paliativo é uma forma genuína de compaixão porque responde ao sofrimento, seja ele físico, emocional, psicológico ou espiritual, afirmando a dignidade fundamental e inviolável de cada pessoa, especialmente dos moribundos, e ajudando-os a aceitar o momento inevitável da passagem desta vida para a vida eterna. Nessa perspectiva, as convicções religiosas oferecem uma compreensão mais profunda da doença, do sofrimento e da morte, considerando-os parte do mistério da divina providência e, no que diz respeito à tradição cristã, um meio para alcançar a santificação. Não é coincidência, ressalta o Papa, que as obras de compaixão e respeito demonstradas pelo pessoal médico e pelos profissionais de saúde especializados muitas vezes conseguiram permitir que as pessoas, no final de suas vidas, encontrassem conforto espiritual, esperança e reconciliação com Deus, com os membros de suas famílias e com os amigos. Francisco chama esse serviço de importante, eu diria até mesmo essencial, para ajudar os doentes e os moribundos a perceberem que não estão isolados ou sozinhos, que sua vida não é um peso, mas que eles permanecem intrinsecamente preciosos aos olhos de Deus e unidos a nós pelo vínculo da comunhão. China, cardeal Parolin. A obediência ao Papa não prejudica o amor pelo próprio país. O secretário de Estado na Pontifícia Universidade Urbaniana, na Conferência Internacional sobre o Primeiro Concílio Sinense, 100 anos depois de sua realização em Xangai, foi um modelo para muitos outros países de missão. O cardeal recordou o grande trabalho realizado pelo delegado apostólico Constantini e, à margem, reiterou seu desejo de renovação do acordo sobre a nomeação dos bispos. Entre os oradores, o bispo de Xangai, a igreja na China segue um caminho de chinesização. O Papa é o chefe espiritual de todos os católicos do mundo, seja qual for a nação a que pertençam. Mas essa obediência ao Papa não só não prejudica o amor que cada um deve a seu próprio país, mas o purifica e o reaviva. As palavras que o arcebispo Celso Constantini, o primeiro delegado apostólico na China, escreveu há mais de 100 anos sobre a unidade entre o Papa e todos os católicos do mundo, qualquer que seja sua filiação nacional, estão imbuídas de atualidade, esclarecendo como precisamente essa comunhão era a melhor garantia de uma fé distante de interesses políticos externos e firmemente ancorada na cultura e na sociedade locais. Foi o mesmo Constantini que realizou um trabalho incansável, não sem dificuldades, atrasos e resistências, para que o Evangelho de Cristo criasse raízes no solo chinês e fosse compatível com a sociedade e a cultura locais. O mesmo Constantini que foi o organizador e promotor do Concílio Sinense, o primeiro e até agora único sínodo da Igreja Católica na China, cujo 100º aniversário foi celebrado nesse dia 21 de maio em uma importante conferência internacional promovida pela Pontifícia Universidade Urbaniana, em colaboração com a agência FIDES e a Comissão Pastoral para a China, com o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin entre os protagonistas da sessão da parte da manhã. Uma conferência científica, não comemorativa, disse o reitor Vincenzo Bonomo em sua introdução, precedida pela mensagem em vídeo do Papa Francisco. Não uma reconstrução histórica do evento, mas uma reflexão sobre como o próprio evento sinodal constitui a base e a referência para aquela inculturação que a mensagem cristã traz consigo e que pode garantir a presença de excelentes crentes e, ao mesmo tempo, excelentes cidadãos. Esse é o conceito que o Papa Francisco quis reiterar em sua saudação ao povo chinês durante a missa de encerramento da sua viagem à Mongólia e que Parolin relançou em seu discurso nesta terça-feira, lembrando como o arcebispo Constantini escreveu palavras inequívocas sobre o assunto há mais de um século. O Papa quer que os católicos chineses amem seu país e sejam os melhores entre seus cidadãos. O Papa ama todas as nações, como Deus, de quem é representante. Ele ama a China, sua nobre e grande nação, e não a coloca atrás de nenhuma outra. Ainda olhando para a história, Parolin se referiu ao sínodo de Xangai que, embora fosse um concílio particular, tinha um significado eclesial mais amplo. A Assembleia Chinesa foi, de fato, um modelo para muitos outros países de missão, que, seguindo seu exemplo, se preparariam para celebrar seus respectivos sínodos nacionais nos anos seguintes. E falando ainda sobre Dom Constantin, o cardeal Parolin destacou que o seu legado chega até o nosso tempo, que também vê, de 2018 até hoje, um fortalecimento das relações recíprocas entre a Santa Sé e a República Popular da China, por meio do acordo provisório sobre as nomeações de bispos. Um acordo que todos nós, disse ele, estamos interessados em que possa ser renovado e também que alguns pontos possam ser desenvolvidos. Ao mesmo tempo, o cardeal expressou a esperança de poder ter uma presença estável na China, mesmo que inicialmente não tenha a forma de uma representação pontifícia e de uma nunciatura apostólica. Poderia, no entanto, aumentar e aprofundar nossos contatos. E esse é o nosso objetivo, destacou o cardeal Parolin. E com essa última informação, chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.